ou correr o risco de entrar num processo de liquidação ordenada, em que teríamos problemas com o Fundo de Garantia de Depósitos, 14 mil milhões, teríamos um problema com os depósitos não garantidos, teríamos um problema... Ninguém tem ideia de que nós tivemos várias vezes no, digamos, na borda do precipício. E ninguém tem ideia de que os grandes beneficiários de tudo o que foi feito foram os depositantes, foram as empresas clientes, foram os outros bancos, que se esquecem por vezes de que a perda de confiança num banco se generaliza imediatamente, e foi a economia portuguesa. Esta é a constituinte mais beneficiada, mas a mais silenciosa. É aquela para quem o banco trabalhou, é aquela que está privilegiada na lei de resolução e é aquela que, no fim do dia, justifica todos os custos desta operação. Há custos. Eu penso que disse isso e repito, há custos. A questão é saber quem os suporta, mas há custos. O que importa perceber é que quem beneficiou desses custos são depositantes que também são contribuintes, são empresas que também são contribuintes, são bancos que são contribuintes e, de uma forma geral, é a confiança que é necessária na economia portuguesa. E eu não tenho dúvidas nenhumas sobre isso e posso lhes peço desculpa. Estava-me a fazer sinal.
Doutor, terminou, entretanto, não é? Sr. Doutor, eu queria lhe fazer uma pergunta que era a seguinte, posso ter percebido não, mas eu queria perguntar-lhe se o doutor alguma vez, numa comissão parlamentar, afirmou que a garantia soberana cobria o risco de crédito. Esta frase.
Não faço ideia. Não faço ideia. O que posso dizer é que a garantia... Qual é? A angolana. A garantia angolana, por definição, cobria a carteira de créditos que constava do anexo 1 e do anexo 2, que nós nunca vimos. E, portanto, há uma grande contradição de resto entre o texto do principal e a menção dos anexos. Porque o texto principal refere créditos a conceder no quadro do plano de desenvolvimento, mas depois também refere um anexo que tem implícita a ideia de créditos concedidos. E, portanto, uma garantia é necessariamente uma garantia de crédito e era naturalmente isso que acontecia. Aliás, o que há uma comunicação do BNA no final de julho de 2014 que nos transmite que decidiu, ou transmite ou nos dá conta, de que decidiu expurgar alguns créditos do âmbito da garantia porque não os considerava elegíveis. Mas isso são questões angolanas, não que são... Mas é, a garantia é uma garantia de crédito.
Obrigado, Sr. Doutor. Sr. Deputada Mónica Quintela, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, a quem cumprimento. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. Cumprimento também o Sr. Dr. Carlos Costa, anterior governador do Banco de Portugal. Sr. Doutor, tenho ouvido com muita atenção e, não obstante isto já lhe ter sido perguntado, não posso deixar de lhe perguntar outra vez. A 3 de agosto de 2014, naquele fatídico dia, foi o Sr. Doutor que veio dar a cara pelo sistema, chamemos-lhe assim, e disse, preferiu esta frase: a decisão não terá qualquer custo para o erário público. Eu pergunto-lhe, porquê que disse isto? Estava convicto? Foi para, não é para inglês ver, foi para português ver? Ou o que é que depois correu mal no decurso entre o 3 de agosto e, por exemplo, quando aconselhou na correspondência trocada com Mário Centeno, já muito mais tarde, aconselhou vivamente a que fosse otorgado o contrato com a Lone Star. Muito obrigado.
Não aconteceu nada diferente. O que acontece é, basicamente, que na época nós não estávamos ainda com um problema de definição do perímetro e da inclusão do Fundo de Resolução no perímetro. E, em segundo lugar, se for ver a motivação da lei que institui o mecanismo de resolução, está lá dito claramente que o mecanismo de resolução é criado exatamente para poupar o erário público. É uma das justificações, e por isso mesmo é que há um burden sharing. Depois disso, o que aconteceu, basicamente, foi que o Fundo de Resolução passou a ser considerado uma entidade pública e, portanto, há um problema de classificação do perímetro da administração pública que não existia e que não era uma questão para mim. E por isso eu volto à resposta que dei ao seu deputado, Dr. Cotrim, que é dizer, há aqui uma questão de taxonomia, eu prefiro voltar então ao ponto de partida, há um empréstimo que é feito, há uma recuperação que é feita através das contribuições dos bancos e os bancos pagam o empréstimo. Depois saber se queremos colocar isto do lado público ou não é uma questão de perímetro. Porque se colocarmos do lado público, colocamos no momento da saída do empréstimo e depois colocamos no momento da cobrança das receitas que vão entrar no orçamento. E, portanto, os orçamentos futuros têm uma receita que vem das contribuições dos bancos e têm o orçamento presente, uma saída que é correspondente ao empréstimo que foi feito. Eu, aliás, prefiro sempre dizer que se trata de uma operação financeira em que o Estado tem legítima expectativa de recuperar, e vamos pôr de lado a questão da Caixa, que para mim não é a questão, é recuperar aquilo que emprestou com uma remuneração acima do valor que paga pelo seu próprio, pela sua própria dívida.
Sr. Doutor, desde 2012 que estava previsto um mecanismo de resolução e a contribuição especial sobre o setor bancário desde 2010, que seria uma contribuição que deveria estar datada no tempo e que não se devia prorrogar, designadamente agora está prevista já até 2046, que é uma autêntica aberração. Portanto, conhecendo o quadro legal e sendo governador do Banco de Portugal, com certeza que quando tomou, também participou nesta tomada de decisão, estava informado e por isso, ao ter dito isto, era esta a sua convicção na altura? Pergunto.
A minha convicção é que o Estado iria recuperar os valores emprestados através das contribuições que os bancos iriam fazer e que, obviamente, deveriam entrar no Fundo de Resolução, mas a partir do momento em que o Fundo de Resolução passou a estar dentro do perímetro da administração pública, entram no orçamento.
Muito bem. Em 20 de fevereiro de 2017, o Banco de Portugal divulgou que selecionou a Lone Star para uma fase definitiva de negociação em condições de exclusividade. Iniciaram-se então as negociações. Pergunto, como foi negociado o contrato com a Nani Holding? O contrato com a Nani Holding, como foi negociado?
O contrato foi negociado pelos representantes do banco, acompanhado pelo Ministério das Finanças, e sob a supervisão direta dos dois vice-governadores e supervisão, digamos, recuada do Conselho de Administração e de mim próprio. Portanto, é esta a lógica de negociação. Na parte técnica, é uma negociação que se passa fundamentalmente entre economistas e juristas, porque o contrato implica a utilização de conceitos de finanças e o ser em inglês ou não ser em inglês não é relevante, o relevante é o conhecimento dos conceitos e o domínio dos conceitos e as implicações que têm.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Sobre a relevância da língua, já lá iremos. Pergunto-lhe, quem preparou e redigiu o contrato, quer do lado do Banco de Portugal, Fundo de Resolução, quer do lado da Nani Holding?
Seguramente os gabinetes de juristas que estavam a apoiar cada uma das equipas.
Isso foi precisamente o que eu lhe perguntei, Sr. Governador.
Não posso dizer mais disto, não tenho, porque não estive diretamente envolvido e não tenho agora uma memória direta, mas é o doutor, o vice-governador Luís Máximo dos Santos, certamente lhe responderá.
Estamos a falar de um contrato de suprema importância.
Sim, mas o
contrato... É suposto que se conheçam um jurista que esteja...
A equipa de juristas
que estejam a fazer isto.
Conhecemos, obviamente conhecemos. Agora, não lhe vou dizer que foi A, B ou C, porque não estou em condições de o dizer. Amanhã, o vice-governador Luís Máximo dos Santos terá seguramente as informações que precisa. Não quer dizer que se eu não estivesse na anterior veste, não lhe teria respondido. Agora, não, eu não estou numa veste que me permite garantir a resposta e, portanto, é um jogo muito leal da minha parte dizer o que estou a dizer.
Obrigado. Por que clausurar o pacto de confidencialidade? E quem o sugeriu ou o impôs?
O pacto de confidencialidade fazia parte dos termos do procedimento de negociação. Isso, naturalmente, fazia parte dos termos do procedimento de negociação e é, naturalmente, uma proteção do comprador.
Num contrato de uma importância tão grande para o país e para o erário público, impunham-se os princípios de rigor e transparência que o contrato pudesse ser consultado. Enfim, não digo que fosse publicado no Diário de Notícias, mas que pudesse ser consultado. Portanto, não se percebe bem esta cláusula de confidencialidade, porque aqui a questão não seria de comprador, mas é a resposta que o Sr. Governador
deu. Sr. Deputado, isso tem que remeter, em primeiro lugar, para a vontade das partes e, em segundo lugar, para o enquadramento administrativo, do direito administrativo que é aplicável. Eu sou economista e aí sigo com muita, eu diria, com muita disciplina os juristas que o Banco de Portugal tem.
Senhor doutor, referiu uma questão muito importante. Há que respeitar a vontade das partes. Já respondeu à minha questão. Portanto, as partes clausuaram, ambas as partes clausuaram esse pacto de confidencialidade. Pergunto-lhe também, não obstante...
Senhor deputado, só uma precisão. Uma parte pode ter posto isso como condição e outra parte ter aceito. Agora, no final, acordaram.
Pois, mas isso foi o que eu lhe tinha perguntado. Quem sugeriu ou quem impôs?
Não, é naturalmente uma proteção do comprador. Sim.
Porquê que aceitaram que fosse redigido em inglês, de resto, a auditoria do Tribunal de Contas refere precisamente isso, prescindindo de um direito e um dever-poder, e reafirmo isto, fundamentais na persecução do interesse público, até porque dificultam a compreensão, porque ao contrário do que disse o Sr. Doutor, o facto de estar em inglês, para um jurista, faz toda a diferença, porque o direito não são 2 mais 2, não são 4. Portanto, e as expressões e os institutos em português são diferentes dos institutos anglo-saxónicos. Ainda por cima, seria muito mais rápido e muito mais ágil se fosse redigido em português. Porquê em inglês?
Senhora deputada, eu coloco a questão amanhã ao vice-governador, que é jurista, um eminente jurista, e além disso acompanhou a redação, mas posso lhe dizer que é normal que os contratos desta natureza sejam redigidos em inglês, não só em Portugal, como em qualquer outro, mesmo em França, onde são muito ciosos da língua. Qual é a margem de manobra que há para impor o idioma português, a língua portuguesa, é uma questão que eu não sou capaz de responder, porque não sou um prático, não pratico essa área, essa disciplina.
Senhor doutor, por que aprovaram a adenda contratual entre o Fundo de Resolução e a Lone Star por deliberação do Conselho de Administração do Banco de Portugal a 24/7/2017? Quais foram as diferenças introduzidas no contrato primitivo e quem delas beneficiou?
Não sou capaz de responder porque não tenho presente essa decisão. Portanto.
Doutor, há um contrato que é feito e depois é feita uma adenda, o que, certo, significa que são alteradas as cláusulas anteriores.
Senhora deputada, de uma importância destas, não me consegue estar responder. A consultar o contrato, a analisar e seguramente que, tendo a oportunidade de falar com o beneficiário dessa adenda, que é o Fundo de Resolução, explicará. Eu não tenho isso imediatamente. Seguramente que foi muito bem justificado em Conselho de Administração e seguramente que foi uma decisão que tinha mérito, mas não lhe posso neste momento explicar, porque não é esta distância de 4 anos que eu vou lembrar dessa adenda.
O contrato tem uma cláusula de proibição de venda a partes relacionadas, e muito bem. Porém, esta cláusula não está suficientemente densificada, ou seja, os juristas que intervieram não acautelaram o interesse do Estado, não acautelaram o interesse do novo banco, relativamente à proibição de venda de ativos a partes não relacionadas. Eu pergunto-lhe porque é que isso aconteceu e se houve aqui, efetivamente, alguma vontade intencional relativamente a isso.
Nenhuma vontade, ninguém em Conselho de Administração colocou a questão de eventuais